Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Muito bom dia, ouvintes da Rádio USP. Damos início agora ao programa Diálogos na USP, os temas da atualidade. Hoje, com a apresentação de Roberto Castro. O tema que será discutido hoje é a chamada Cracolândia, como ficou popularmente conhecida a região do centro da cidade de São Paulo, frequentada e ocupada por traficantes e usuários de drogas. Essa situação se arrasta por vários anos, por dezenas de anos, sem uma solução à vista. Em maio passado, a Polícia Militar realizou uma operação de combate ao tráfico de drogas na Cracolândia, prendendo 50 pessoas e dispersando a multidão de drogados do local. O prefeito de São Paulo, João Dória, chegou a declarar que a Cracolândia acabou. Entretanto, o tráfico continuou e os usuários de drogas se instalaram em outros pontos do centro da cidade, criando como que várias pequenas Cracolândias. No dia 23 de maio, a prefeitura chegou a demolir uma pensão na Cracolândia com pessoas dentro dela, deixando 3 feridos. Os usuários de drogas expulsos da área tradicional, na Luz, se deslocaram até a Praça Princesa Isabel, formando ali uma nova Cracolândia. Em outra investida, a prefeitura quis internar usuários à força, o que foi negado pela justiça. No domingo passado, dia 11, a Polícia Militar fez uma investida na Praça Princesa Isabel, desmontando barracos erguidos por usuários de drogas e impedindo que eles se instalassem ali. Como se percebe, a Cracolândia é uma questão muito difícil, explosiva mesmo, que precisa ser apreciada com muito cuidado em busca de uma solução. Para isso, nós convidamos 2 especialistas para conversar conosco hoje aqui no programa Diálogos na USP. Esperando que a conversa produzida aqui possa ajudar os administradores públicos a resolver ou pelo menos amenizar esse problema tão grave. Esse é realmente o nosso grande objetivo aqui, ajudar na solução desse problema. Nos estúdios da Rádio USP, aqui conosco, está o professor Rubens de Camargo Ferreira Adorno, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, que nos últimos anos vem se dedicando a analisar, entre outros temas, as políticas públicas e os marginalizados, incluindo a questão das drogas ilícitas, entre elas o crack. Professor Rubens Adorno, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui conosco.
Eu que agradeço o convite de poder participar desse programa do Diálogos aqui.
Também conosco, aqui nos estúdios da Rádio USP, está o professor de Educação Física e pesquisador, Marcel Segala Bueno Arruda. Ele é membro do grupo de pesquisa em saúde coletiva da Escola de Enfermagem da USP. Marcel Arruda é autor da dissertação de mestrado Cracolândia, Muito Além do Crack, apresentada em 2014 na Escola de Enfermagem da USP. Muitíssimo obrigado também, professor Marcel Arruda, pela sua presença aqui.
Bom dia, e eu que agradeço o convite.
Para começar, eu gostaria, eu tenho algumas questões aqui, mas eu gostaria de ouvir primeiro vocês, os senhores, falando, fazendo uma apresentação breve, rápida, inicial, desse problema. Como é que os senhores veem a questão da Cracolândia? Professor, começando pelo professor da Faculdade de Saúde Pública, Rubens Adorno.
Olha, em primeiro lugar, eu diria assim, trata-se de um problema, de uma questão complexa, né? Que eu acho que, inclusive, academicamente, teoricamente, quer dizer, a gente tem chamado de essas questões da contemporaneidade de questões complexas, ou seja, elas envolvem várias questões, tem questões de base, E, em geral, quer dizer, o olhar da política pública parcela, fragmenta e tem pensando bem, nosso país, quer dizer, tem muito mais um caráter midiático, busca muito mais um efeito midiático do que realmente enfrentar a questão. Até porque eu acho que a questão tem sido tratada tanto do ponto de vista urbano, de uma antropologia urbana ou como uma questão urbana, tem sido tratada como uma questão de saúde, tem sido tratada como uma questão de segurança, né? E eu diria até como, eu acho que ela envolve também uma questão jurídico-política. É, quer dizer, assim, só para colocar as áreas que eu acho que estão afins, né? Quer dizer, e o que a gente vê reiteradamente, né? Quer dizer, nas políticas públicas da cidade de São Paulo, com raras exceções, é usar métodos do século XVIII, né? Ou, enfim, estratégias baseadas, quer dizer, numa repressão, quer dizer, eu acho que assim, a herança, inclusive, de um Estado autoritário, da resolução, né, quer dizer, militar dos problemas, acho que faz parte, inclusive, do Brasil de hoje. Né? Por outro lado, eu quero dizer, só para terminar essa apresentação, eu diria o seguinte: talvez aquilo que se chame hoje de Cracolândia é um pedaço da cidade de São Paulo, da periferia, que foi deslocado para o centro. E o que, na verdade, é muito difícil para as pessoas verem é uma São Paulo invisível. Né? É uma São Paulo da periferia, é uma São Paulo dos jovens, essa concepção de juventude que se alarga, inclusive contemporaneamente, mas que são, na sua imensa maioria, pobres, quer dizer, e cidadãos de alguma forma destituídos, né? Quer dizer, de uma série de questões, né? Quer dizer, mas eu vou parar por aqui, depois a gente vai esclarecendo para não ficar só nessa questão estrutural. Uhum. Eu acho que a gente pode ir decodificando.
Muito obrigado, professor Rubens. A gente vai voltar aí a essas questões tão importantes que o senhor colocou. Professor Marcel Arruda, por favor, suas impressões iniciais, por favor.
Bom dia novamente, né? Eu acho que quando a temática é a Cracolândia, a gente tem que tomar por pressuposto um fenômeno social amplo, né? Acho que parto um pouco do que o professor Rubens fala, né? De uma questão complexa, né? E todo problema complexo tem uma solução complexa. Qualquer solução rápida, prática, curta, que se diz eficiente, entre aspas, né, tende a dar errado, né? Porque um problema complexo demanda respostas complexas também. Nesse sentido, e pensando num fenômeno social no mundo que a gente vive hoje, é necessária uma intervenção do Estado, né? Mas não no sentido do que a gente tem visto ao longo das décadas aí na Cracolândia, né? A gente precisa de uma intervenção que entenda ela no sentido mais amplo dela, né? Tanto nessa margem deslocada no centro, que o professor Rubens coloca e eu tenho acordo, quanto um coletivo muito específico e que dentro do mundo que a gente vive, né, e aqui eu vou dizer que é o capitalismo, né, a gente tem uma série de interesses imbricados ali. Né, entre eles, a especulação imobiliária, né, um fator determinante para a existência da Cracolândia ao longo de todo esse período que ela está lá, é a especulação imobiliária. Né. Dentro da antropologia urbana que o Rubens coloca para a gente, eu acho que é muito interessante pensar que ao longo dos séculos é uma região bastante estratégica na cidade de São Paulo e historicamente especulada em ciclos, né? E hoje vive um ciclo capitaneado por dois grandes grupos, grandes oligopólios, né? A Porto Seguro e a Cia City. Acho importante dar nomes aos bois para a gente entender de quem a gente está falando e da proporção desse interesse naquela região. E quando a gente faz isso, a gente avança para além do debate da droga em si, né? Ainda que a gente tenha um debate no qual a droga não é o problema, né? Ele é um deslocamento do problema, né? A gente vive um período onde se combate as drogas como se elas fossem um inimigo cheio de vida e que pulasse no pescoço da gente, atacasse a gente, desse tiros na gente, mas não é, né? A gente sabe que o alvo da guerra contra as drogas são pessoas, né? E que tipo de pessoas? Essas pessoas que estão constituindo aquela região, né? Mas além desse debate, além da guerra às drogas, a gente tem todo esse debate de fundo que às vezes passa desapercebido nas análises mais pontuais, né, do que se passa na Cracolândia. Então, a minha perspectiva tende a olhar um pouco mais essa determinação socioeconômica, essa determinação geral que intervém naquela região e faz ela existir e serve a interesses que mantém ela, que não são coisas só simples, curtas e imediatas ligadas à droga ou à pessoa ou à dependência química. Acho que, inclusive, dependência química não é um conceito constituído a serviço desse tipo de lógica de especulação imobiliária, dessa lógica de desvalorização de regiões ou de mercadorias para se especular em cima delas.
Qual o conceito? Desculpa, professor. Qual o conceito?
Desculpa, não entendi.
O senhor falou que esse conceito serve a esses interesses.
Sim.
Uhum. Esse conceito de dependência.
Dependência química.
De dependência química.
Sim.
Certo?
Como todos os conceitos são construídos, né? Acho certo. Que até o Rubens conta melhor do que eu essa parte, e aí eu já encerro por aqui a minha explanação geral da Cracolândia.
Vou voltar a esse ponto e a outros que o senhor tocou aí, muito interessantes. Mas, professor Rubens, voltando ao que o senhor falou, o senhor falou que nós utilizamos hoje métodos do século XVIII. A que métodos que o senhor está se referindo? A que ações o senhor está se referindo? A que ações o senhor chama de métodos do século XVIII?
Eu usei provocativamente essa expressão, né? Porque, enfim, o século XVIII, ele vai ter como desfecho a Revolução Francesa, né? Ou seja, que eu acho que é o grande marco dos direitos, né? Quer dizer, pelo menos historicamente, dos direitos, da colocação na história dos direitos coletivos, né? Quer dizer, eu acho que depois do século XIX vai colocar os direitos sociais, vai aprofundar todo esse debate, né? Ou seja, quando se pensa na questão do século XVIII, se pensa na figura do soberano, numa biopolítica em que o que me incomoda, o meu inimigo, ou etc., ele pode ser aprisionado, morto pela vontade do rei, do soberano, etc., né? Quer dizer, eu acho que aí é isso que eu me refiro. Quer dizer, quando se fala em internação compulsória, né? Quer dizer, que eu acho que, inclusive, enfim, aí a gente tem, a psiquiatria vai ter um entendimento disso em certas condições, etc. Mas, de alguma forma, né? Quer dizer, em termos do conceito, né? Quer dizer, jurídico-político-social, quer dizer, ele é um conceito que remonta, né, a uma biopolítica, e eu falo da expressão, quer dizer, eu acho que, assim, uma coisa central no século XXI é a questão biopolítica, ou seja, os que podem viver, os que podem morrer, quer dizer, essa questão, ela é velada, mas, de alguma forma, o que a gente vê na cidade de São Paulo é uma ação bastante primitiva por parte do Estado, né? Quer dizer, enfim, durante todo esse processo, acho que se estenderam estratégias assistenciais, né? Quer dizer, que eu diria são bastante parcializadas. Acho que nos últimos anos, quer dizer, a gente já teve até programas que começaram a trabalhar, né? Quer dizer, questões como habitação, da dignidade às pessoas, mas essas estratégias ficaram muito diluídas, né? Quer dizer, nessa questão mais geral, quer dizer, e aí eu diria, bom, para não replicar, quer dizer, aquele dito da República Velha, já que eu falei no século XVIII, mas a República Velha, a grande frase, que inclusive é atribuída a Washington Lewis, mas historiadores dizendo, olha, não é bem ele quem falou, mas de alguma forma a oligarquia falava, a questão social é um caso de polícia, né? Isso antes da Revolução de 30 no Brasil. E eu acho que a gente revive isso com toda intensidade. A questão social é um caso de polícia. E de polícia, quer dizer, se não é da polícia militar, é de uma pretensa polícia médica, né, que interna compulsoriamente, né? Quer dizer, então a gente continua tratando, né, quer dizer, ou seja, ou então é de remoção de pessoas, né? Quer dizer, as pessoas passam a ser removidas como coisas. Aliás, quer dizer, se derrubam prédios com pessoas dentro, né? Quer dizer, eu diria, pelo menos para... eu diria, isso são fatos chocantes. No entanto, eu não sei se na sociedade brasileira, né, quer dizer, a gente tem um... quem são as pessoas? Eu lembro de uma outra coisa, né? Quer dizer, a própria... A origem das câmaras municipais, desde o período colonial, ela era gerida pelos homens bons. Ou seja, os outros homens não eram bons. E os homens bons, né, quer dizer, quando a gente vê história, inclusive, da Câmara de São Paulo, eram aqueles que aprisionavam índios, matavam índios, faziam todas as ilegalidades e depois faziam suas reuniões da Câmara e se locupletavam e criavam leis para se autodefender. Quer dizer, aliás, assim, eu diria, essa questão local de São Paulo, ela tem uma conexão muito grande também com todo um processo político nacional. Sim. Que a gente está assistindo, né? E eu diria, acho que esse processo, ele não tocou ainda, ele não chegou ainda, quer dizer, se a gente está abrindo hoje as tramas entre Estado e empresas formalmente ou pretensamente legalmente constituídas e todos os fluxos de compras e de... eu diria, a gente não esbarrou ainda na economia ilícita, nas lavagens de dinheiro. Então, muito fácil dizer, olha, eu chamar alguns indivíduos que estão na rua de traficantes, quando, na verdade, quer dizer, existe um jornalista italiano que mapeia a questão do tráfico internacional de drogas. Ele diz assim, o Brasil é o segundo consumidor mundial de cocaína. Bom, nós não temos cartéis como o México ou como a Colômbia. Quer dizer, quais são as ramificações disso, né? Quer dizer, e assim, a própria, e eu diria, o crack é um outro produto que foi colocado no mercado pelo tráfico ilícito de drogas, ou de drogas consideradas ilícitas, né? Então, ele foi colocado no mercado, bom... E, de alguma forma, tem o interesse de uma extensão do mercado. Acho que o mercado, inclusive, que busca, né, quer dizer, agregar a ele a população mais excluída ou de baixa renda, ou a população pobre incorporada ao mercado pelo consumo. Né? Quer dizer, eu acho que, assim, falar de drogas, eu acho que a gente também tem que falar dessa questão do que são os consumos contemporâneos. Né? E até um consumo que a gente chama que é o consumo do bem-estar, né? Quer dizer, o consumo do lazer, o consumo do estar bem. Eu acho que isso também, essas coisas se ligam. Uhum. Né? Mas, enfim, vamos fazer mais uma rodada, que eu acho que essa questão, inclusive, das drogas, eu acho que tem questões, inclusive, para se aprofundar de uma maneira mais complexa.
Professor Rubens, nas suas considerações iniciais, o senhor falou que as políticas públicas na área atualmente são fragmentadas, né? Gostaria que o senhor comentasse mais sobre isso e, aproveitando, queria como seria uma política pública não fragmentada?
Olha, eu acho que, enfim, eu digo fragmentadas porque elas são focalizadas e focalizadas naquele espaço. Acho que o espaço tem uma história, quer dizer, a região, toda aquela que envolve, né, quer dizer, a região de Santa Ifigênia, ali o Campos Elíseos, a região da Luz, é uma região que, bom, desde os anos 40, dos anos 50, quer dizer, foi uma região da chamada prostituição confinada, do chamado, enfim, em que as questões, né, quer dizer, de alguma forma, consideradas ilícitas, ali circulavam, né, quer dizer, eu acho que enfim, isso como história daquela região, né? Ou seja, e aí o que é tomado em foco, né, quer dizer, hoje é o que acontece naquela região, né? Quando eu falo em políticas mais globais, primeiro, eu teria que pensar políticas, inclusive, nos locais de moradia das pessoas que convergem para a região central de São Paulo. né? Ou de todo esse fluxo. Quer dizer, se a gente pensa, inclusive, numa população mais jovem e de uma série de processos que ocorrem, inclusive, na periferia, quer dizer, que tipo de assistência tem na periferia? Ou, por outro lado, quer dizer, essa circulação, esse mercado das drogas, ele também é extremamente vigente nessas regiões da periferia de São Paulo. Aquele é um processo. Agora, bom, considerando, quer dizer, indo mais diretamente à pergunta, essa questão de parcelar, eu diria o seguinte, eu acho que, primeiro, eu precisaria dar um mínimo de dignidade às pessoas, né? Quer dizer, um mínimo de possibilidades que elas pudessem se incluir, né? Quer dizer, então, eu diria que outros espaços que surgiram assim no mundo, eu tenho políticas bastante amplas, não repressivas, mas de tentar... de um lado, cuidar, né? Quer dizer, e de outro lado, oferecer oportunidades, né? Quer dizer, como eu acho que uma outra intersecção com o problema são das chamadas populações em situação de rua, que é um problema global, né? Quer dizer, eu acho que isso também é importante ver, quer dizer, um modo, para mim, bastante acanhado e provinciano que uma cidade de São Paulo trata de um problema global. Eu não estou dizendo que outras cidades não façam isso no mundo, mas, de alguma forma, isso é uma questão global, e que algumas estratégias têm sido mais exitosas, menos exitosas, né? Quer dizer, eu diria assim, acolhimento, uma política de habitação ou de alguma referência, né? Quer dizer, para essa população, são políticas que eu acho que, inicialmente, poderiam ter algum resultado. Outra coisa, eu não posso olhar, quer dizer, eu não posso pensar uma política de caráter imediato. Eu tenho que pensar essa política enquanto um processo, enquanto um contínuo de ações e que, inclusive, possa modificar, né, quer dizer, as relações, os modos de uso, os modos de consumo. E aí eu diria, principalmente tratando daquela população, eu acho que criar outras possibilidades de interesse, de integração, que não apenas o consumo, né? Agora, se eu for pensar, isso é uma política mais ampla da cidade de São Paulo, que faz a classe média, quer dizer, bom, eu acho que tem um consumo de drogas lícitas e ilícitas totalmente invisibilizado na cidade, quando se trata de uma população não exposta, não periférica. E como a cidade trata isso? Bom, com automóveis, shopping centers, consumo, né? Quer dizer, ou seja, eu tenho uma certa pobreza de reflexão ou de cultura ou de outros tipos de atenção. Isso eu diria. A região e a Cracolândia é apenas um sintoma aberto de alguma coisa que está latente num modelo urbano e num modelo de sociedade.
Muito bom, professor Rubens Adorno. Professor Marcel Arruda, o senhor, nas suas considerações iniciais, falou coisas muito importantes. Entre elas, o senhor falou que a intervenção do Estado é necessária, mas não da forma como está sendo feita. Poderia desenvolver essa ideia, por favor?
Eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho antes que Estado é esse que a gente está falando, né? A gente não está falando do governo estadual nem do municipal, mas está falando de toda a estrutura que é organizada para mediar uma disputa que existe entre dois grandes grupos na sociedade capitalista, né? Esse grupo tem seus estratos, tem grupos menores, né, dentro deles, claro, mas basicamente são duas grandes classes sociais, né, uma que domina e uma que é dominada. O Estado, dentro da minha ótica, tem esse papel de mediar isso, né? Então ele oferta políticas públicas enquanto uma estratégia de garantir a reprodução dessa sociedade, então garantir direitos muitas vezes... são uma forma de você garantir viva a classe trabalhadora trabalhando, né? E a título de benefícios, de quase uma caridade, né? Parece que está cumprindo um papel de cuidado dessa grande massa que produz, de fato, a riqueza na humanidade, mas que acaba sendo capitalizada, de fato, por esse grupo bem menor, que seria essa classe dominante, né? Que no mundo hoje concentra em 1% mais da metade da riqueza do mundo, né? Então é esse mundo que a gente vive e ele se reproduz aqui também no Brasil e também na Cracolândia. E, enfim, esse Estado que a gente tem estruturado hoje, né? Ele é um Estado que serve a esse interesse e a essa manutenção também. Então é desse Estado que a gente está falando. Partindo desse pressuposto, o que eu começo a entender? E até dialogando com a fala do Rubens, né? Quando a gente pensa uma política de Estado, de fato, que deveria responder às necessidades de uma galera, por exemplo, da Cracolândia, a gente é obrigado a fazer uma discussão muito maior desse Estado. E, por exemplo, se a gente fosse discutir em São Paulo, eu pensaria numa reforma urbana como uma política de Estado, de fato, coerente, né? Que, de fato, pensasse nesse grande grupo que produz a riqueza, essa grande classe trabalhadora em São Paulo, né? Isso significa o quê? Que a gente teria que abandonar essa ideia de intersetorialidade, essa ideia de políticas públicas fragmentadas, como foi a primeira crítica que o Rubens colocou, e eu tenho pleno acordo, né? A assistência social tem um planejamento para a Cracolândia, a saúde tem outro. Né? A segurança pública tem outra, a GCM tem outra, a polícia militar tem outra. Parece aquele mito indiano do elefante, em que os cegos, cinco cegos pegam cada um uma parte do elefante e dizem, ah, esse elefante parece uma palmeira, né? E é o cego que abraçou a perna do elefante. O outro pega a orelha e diz, ah, parece uma folha de bananeira, né? E acho que é assim que tem que se estruturar as políticas dentro desse Estado. Isso é, inclusive, intencional. Cada um sai puxando para um lado e o problema continua onde ele está. Por quê? Porque é intencional a manutenção desse problema, né? Como que a gente superaria isso? Né? Acho que um pouco no sentido do que o Rubens falou, né? Rompendo com essa primeira perspectiva fragmentada, reducionista, na maior parte das vezes, e pensando o chão que a gente pisa, partindo da concretude da cidade que a gente está. Então, uma política de Estado teria que ser uma política que pensa numa reforma urbana, né? Acho que esse seria um dos primeiros passos a ser dado. Por quê? Porque as pessoas demoram, em média, 2 horas para se deslocar na cidade de São Paulo, né? Eu moro aqui do lado, a 3 quilômetros daqui de onde a gente está, e eu saí 2 horas antes. E eu cheguei pontualmente às 10, conforme era o combinado, né? Ou seja, é uma cidade que não foi feita para as pessoas se deslocarem. E como que você trabalha e vive numa cidade dessa? Né? Que tipo de desdobramentos você espera que tenha uma cidade desse tipo? Né? Talvez uma série de problemas de saúde que a gente vê hoje em São Paulo seriam muito minimizados se a gente tivesse o trabalho das pessoas perto de onde elas moram. Né? Ou seja, a questão de mobilidade urbana é uma questão central para a gente discutir a Cracolândia, para a gente discutir uma política de Estado coerente. Né? Agora, onde está inserido isso nas políticas que a gente vê hoje? Né? Que discussão que a gente tem? A gente tem a discussão de acelerar a marginal. Né? Olha que barbaridade, né? Que momento histórico que a gente vive. Quando a gente precisar fazer um tipo de debate, a gente está caminhando no sentido inverso dele a título de responder a demandas midiáticas. Né? Então, quando eu digo dessas políticas de Estado, só para encerrar o que tu problematizou, é colocar essa complexidade mesmo, né? Que demanda o momento histórico que a gente vive, e em especial a Cracolândia. Dentro de todo esse panorama, ela sofre das mesmas coisas e ela é resultado disso também, né? Essa ferida aberta que o Rubens colocou. É o que a gente não vê cotidianamente num lugar onde todo mundo acaba vendo. Inclusive porque, na mesma medida que eu falei da mobilidade urbana, é uma região extremamente estratégica para a cidade. Né? Ela é central, ela liga vias arteriais da cidade como um todo. Né? A gente tem a estação de metrô, a gente tem a antiga Sorocabana, a gente tem linha férrea, a gente tem uma série de avenidas arteriais que passam pela região. Tem o Terminal Princesa Isabel, a antiga rodoviária que era ali. Né? Uma série de pessoas que estão lá, inclusive, na Cracolândia, que compunham ela quando eu pesquisei e ainda compõem, né? são os chegantes, assim, né? São uma massa enorme de pessoas que são praticamente refugiados urbanos dentro dessa reforma urbana não feita pelo Estado. E por isso que eu coloco como uma tarefa do Estado esse projeto de uma reforma urbana.
Muito obrigado, professor Marcel. Nós vamos dar um intervalo agora no programa Diálogos na USP, que está entrevistando o professor Rubens de Camargo Ferreira Adorno, da Faculdade de Saúde Pública, e o professor Marcel Segala Bueno Arruda, sobre a Cracolândia. Voltamos em instantes.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.